Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Voava o tempo alegremente. Luiz frequentava a casa com assiduidade e levava-me de todas as vezes flores colhidas nas suas excursões, de que tinha sempre a contar um caso pitoresco. Desapareceu-me a tosse e a febre, ora tornei-me mais gorda e corada, risonha e feliz. Logo de manhã cedo saía, encontrava quase sempre o Luiz, que caminhava a meu lado, falando e fazendo-me falar, rindo-se descuidosamente, afirmando que eu tinha espírito por 10 homens. Eu acreditava-me e sentia em ver verdade o que não experimentara nunca. Muita facilidade em expressar-me e uma alegria saudável, nova que me invadia toda. À tarde tornávamos a sair, íamos a 8 Agare, ou ao alto da montanha ver a clo grande pluma brando fumo dobrando pluvaapa recendo além nos túneis. Dona Anita se sentia a ver o binóculo e ficava-se em contemplação. Luiz lia-me então uns versos feitos nesse dia, coisas banais mas lisonjeiras, que eu achava muito bonitas. Dava-me depois o original com um modo significativo olho e relia aquilo, cada vez me mais encantada. Quando qualquer desses papéis me cai nas mãos, sorriu da minha ingenuidade de então. Numa dessas tardes, em que ele acabara de ler-me um madrigal amoroso e terno como um arrulo, formou-se subitamente uma pestade medonha. Os trovões rebentaram furiosos. As nuvens baixavam negras, enoveladas grossas, lambendo os cimos dos montes, colorindo-os com um véu esfarrapado e fumarrento, deixando aparecer nos seus pedaços rotos a rotos mansos verde-negras da vegetação. Voavam em bando as aves grandes, assustadas, a baterem com as asas sobre as nossas cabeças. Num frafra medonho, principiamos a descer rapidamente a íngreme colina. Falseavam no ar zigue-zagueando fitas luminosas. Corrimos os três. Anita corajosa, Luiz risonho eu espavorida. Desde crianças tempestades tinham sobre mim uma influência enorme. O meu temperamento melindroso parecia elétrico. Eu maldizia a minha natureza tímida e nervosa e não sei como pude correr, estando assustada e cega de medo, um medo indescriptível. Parecia-me sem fira o caminho. A chuva principiava, caindo era gotas grossas. Deparamos cora a cabana de um negro lenheiro. Um vilhenho engilhado, bondoso, e recolhemo-nos ali. Luiz rindo sempre. Anita séria, eu de mãos postas. E escurecendo cada vez mais. Em frente à porta olhávamos para a estrada erma, à espera de urna estiada para continuarmos a caminhar. Estaríamos talvez a um quarto de hora naquela expectativa, quando uma figura me mulher atravessa a estrada. Era uma hospede do hotel, a paiva no alta, bonita, rosto cor de leite e rosas, de uma frescura encantadora, era moldurado pelos anéis sedosos do cabelo loiro cinzento, filha de um paralítico norte-americano que não saía nunca e estava a ares no campo. Ela andava sempre acompanhada por um grande campo da Terra Nova que lá ia a seu lado a passo. O lenheiro chamou-a, oferecendo-lhe agasalho. Ela agradeceu com ora gesto, dizendo que assistira lá do alto à formação da tempestade. Que adorava aquilo. Apesar de toda a minha aflição, percebia que aquela rapariga singular e ronda induzira em Luiz uma profunda impressão. Ele curvara-se para fora e saiu a corapanhá-la com a vista, não obstante os ralhos da prima. Esperamos ainda uma hora, mas a chuva aumentava e decidimos partir. Saímos a uns 70 passos da nossa habitação, ora enorme estampido que foi repercutindo de eco era eco, abalou a montanha. Senti fogo nos olhos, dei um grito inconscientemente, e cairia se me não amparasse Luiz, que tentou levar-me nos braços, tive forças para resistir e guiada por ele, cheguei a casa. Passei a noite num sono, e acordei, restaurada das grandes sensações nervosas que me haviam agitado. Da véspera só me restava uma impressão, e essa amável, a dos braços de Luiz amparando-me carinhosamente. Estremecia de inefável júbilo, de inenarrável contentamento. Voltavam-me à memória todos os incidentes do passeio e demorava-me a meditar no madrigal, dirigido a mim, ao meu coração bondoso e meigo. Sem receios, desvanecida completamente a lembrança da americana, preparei-me e entrei na sala. Nesse dia esperamos em vão por Luiz. Eu é à janela, voltada para o interior e desci ao jardim, sem que em nenhuma das vezes lhe tivesse lobrigado a sombra. Dona Anita parecia não estranhar a falta do primo, e fingia talvez não perceber a minha impaciência. Em que inquietação passei? A quantas probabilidades atribui aquela demora? A mais atormentadora era a ideia de que estivesse doente, Sim, bem podia-se que lhe tivesse causado grande mau chuva e o vento da última tarde. Estávamos ao jantar quando sentimos passos no corredor. Pensei, e o coração bateu-me com força. Olhei alegremente para a porta e vi, disse Lida, entrar um empregado da estação, que entregou ao dono da casa um telegrama da corte. Era da família, chamando-o à pressa, para ver a mãe atacada nesse mesmo dia de uma congestão cerebral. Dona Anita resolveu logo seguir também e principiamos a arranjar as malas. Devíamos partir no dia seguinte, ao meio-dia, e consegui deixar nessa noite prontos todos os meus preparativos de viagem. Por pouco doei-me, de manhã cedo abotoei o meu vestido escuro de gola alta, pus o meu grande chapéu de abas largas e saí, afirmando do que era para despedir-me do lugar. Nunca o sol me pareceu tão claro, tão luminoso e belo. Dizia-me não sei que voz intima que encontraria luz uma vez nessa solidão perfumada e tão digna do nosso amor. O adeus, imaginava eu, quebrará o encanto, e ouvirei enfim dos seus lábios a suprema palavra, o amo-te, que nos ligará por toda a vida. Os pássaros cantavam alegremente, salteando de galho em galho. Num espreguiçamento voluptuoso, as hastes de trepadeiras cobertas de campânulas azuis, brancas e roxas iam se entrelaçando, e no fundo escuro da folhagem ergaiam-se como ciborios de marfim, os perfumosos ri. Podete. A cada curto caminho eu divisava valau embaixo os grandes alosovados em verdura, arqueando-se aveludadamente de montanha em montanha, até se esfinarem além num tom vaporoso e violáceo. Nesse embevecimento das coisas e do sentimento que me dominava, eu fui a pé me aproximando da casa amarelada, lá em cima sobre o túnel, dominando a vastidão cheia de luz. Chegando junto ao portão do hotel, entreaberto parei atonita, gelada, como se tivesse investido de neve subitamente. Sentada num banco do jardim, muito perto do gradeadeu da estrada, a filha do paralítico, com a cabecinha brilhando ao sol, e os pés mergulhados no lufarto e negro do seu grande terra nova, dialogava amorosamente com Luiz. Ele rodeava-lhe a cintura cora o braço, numa intimidade que me encheu de espanto, ouvi-lhes as vozes unidas como um murmúrio causado pela mesma quebra de água ou a mesma ondulação da brisa. E que as palavras de ambos vinham ao fluxo da mesma onda, rolando em igual sentimento. Segurei-me aos varais de ferro para não cair, senti uma vertigem, respirava alto, escutando-lhe sem as entender, mas adivinhando-as claramente, de uma nitidez infernal, as suas expressões meigas e apaixonadas. É verdade que eu aprendera alguma coisa de inglês com os da Anita que, vendo a minha boa vontade para os estudos, me propusera bondosamente ensinar-me, mas a minha instrução limitara-se a meia dúzia de termos familiares. Contudo isso habilitou-me a conservar na memória duas frases, unicamente duas, de entre tantas que eles trocaram, e essas mesmo por serem compostas cor uma ou outra palavra já minha conhecida. Do love me? Perguntava-lhe ele, a envolvê-la com um olhar úmido, untuoso como urafavo de mel. Oh yes, ivite a memier, respondia-lhe ela, languimente, quando por entre as pestanas cerradas a luz azul dos seus belos olhos rasgados. Eu via-lhes os perfis, eles estavam de costas para mim, mas com os rostos voltados, quase úmidos num embevecimento, no pescoço roliço e branco da americana, brincavam os anéis do seu cabelo preso no alto, e aqueles fifios crespos. Soltos altos à televiração, polvilhavam na de ouro, achei-a linda e enchi-me de raiva por aquela beleza. Tapei os olhos cor a mão muito fria e trêmula e cambaleante voltei, caminhando por um grande espaço ao caso sem cuidados, sem precauções. Era tal estado de concentração de ambos que não ouviram os meus passos, nem a minha respiração forte e precipite. Mas de que tá hora aquela? Desci olhando para o grande vácuo a meus pés, com tentações de despenhar-me naquele abismo azul. Falhava-me o ar. Agitei os braços invejando as aves que voavam lá em cima, longe deste mundo traiçoeiro. Passei indiferente pelos chuveiros de flores doiradas, vaporosas, que pendiam dos galhos musgosos das árvores folhudas, e deixei-me cair quase falecida num combrosito gramado, à beira da estrada. Demorei-me ali não sei quanto tempo, ouvindo vozes de pessoas que se aproximavam, levantei raio e segui para casa. Dona Anita estava impaciente à minha espera. São horas de nos irmos embora, eu estava cor a receio. Não lhe tivesse acontecido alguma desgraça. Não me aconteceu nada, respondi-lhe, e ai de mim, tinha-se desmoronado todo o meu futuro. Em caminho da estação perguntei-lhe, procurando uma confirmação para minha suspeita. Que quer dizer? Deolore-me. Amas-me, respondeu-me ela, sorrindo maliciosamente, e depois, por quê? Algum inglês disse-lhe isso hoje. Qual, mas ouvi um inglês dizer-o a uma inglesa. Sim, ela ficou silenciosa, baixou os olhos. Corou. Não é verdade? E sorria. Não, ela replicou muito firme. Svir. Which I'm Ellie Art. E que significam as últimas palavras? Sim, sim, de todo o meu coração. Ora, Marta, como pôs sentido na conversa. Mas que gente era essa? Uns ingleses. Chegamos a Agrio, o comboio ainda não estava. Sentamo-nos no banco e pela 20ª vez contei, a pedido e dei. Anita, os volumes que trazíamos, o senhor Jerônimo muito triste, não se preocupava com coisa alguma, consultava o relógio e praguejava contra a demora do trem. Ao meio-dia partimos. O respeitável Doutor Gunning veio despedir-se de nós a Agari, e umas crianças pobres trouxeram-nos flores. O comboio sibilou, oscilou e partiu. Antes e depois dos túneis, viamos vagens aisagens encantadoras, Monte Vale, sucedendo-se, árvores frondosas, e logo no fim do primeiro quilômetro, à direita, a cascatinha soluçante, graciosa, aonde numa tarde viéramos com o Luiz. Minha mãe, avisada por mim desde a véspera à noite, esperava-me. Confundimos os nossos beijos e as nossas lágrimas. Ela achou-me mais forte, achei mais magra e me muito abatida. O Iteu, conversamos a noite inteira. Ela falou-me com elogios no antigo freguês, o Miranda, que a protegera e se interessara por mim, perguntando-lhe sempre notícias e lendo as minhas cartas com prazer. E agora nosso vizinho, acrescentava ela, um bom homem, aquele. De Luiz evitei sempre falar. No fim de uma semana recomeçaram as aulas.